Bom, ao som do apito, você já sabe, 11 minutos no ar e já acionamos aqui os nossos comentaristas. Aqui ao meu lado está o Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho, antes de eu sair de férias, você estava no desespero ou já resignado com o esporte na Série B? Estava tudo encaminhado para isso. Eu voltei de férias, você está com uma outra fisionomia, Gesiel. Está com outra cara.
É verdade, eu já estava resignado mesmo. Já fazendo planos, trabalhando já com a possibilidade da Série B no ano que vem.
Pegando umas dicas com o Thiago Medeiros, do Internacional, que estava na Série B esse ano, para ver como é que é e tal.
Nem precisa, porque a gente já tem uma certa experiência no assunto. Mas a verdade é que eu não esperava que o esporte pudesse jogar no ano que vem novamente na elite. Mas o que acontece é que tem um ditado lá em Pernambuco que é o mais certo, diz o seguinte: nunca duvide do esporte.
É ditado lá no
Pernambuco? É um ditado lá em Pernambuco, nunca duvide do esporte. E o Leão mais uma vez surpreendeu.
Que é só decantado pela torcida do esporte. Eu duvido que um torcedor do Náutico, do Santa Cruz, faça isso.
Isso é praticamente um mantra lá no meio esportivo pernambucano.
Bom, quem está na ponta da linha, também participando aqui do 11 Minutos, é o Bruno Lourenço, torcedor do Flamengo. Bruno, bom dia. Antes de eu sair de férias, Bruno, o Flamengo estava com cheirinho de Sul-Americana. Não deu certo, né, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, José. Bom dia, ouvintes. O cheirinho do título não deu, né? Mas conseguimos. Antes de você sair de férias, a gente estava ali lutando por uma vaga na fase de grupos da Libertadores e conseguimos. Então, posso dizer que não foi de todo ruim, não, essa reta final do Campeonato Brasileiro, a reta final do futebol brasileiro em 2017.
É isso, Bruno. Então, daqui a pouquinho vamos falar de uma outra competição que terminou nesse final de semana, que foi o Mundial de Clubes, que é o sonho de consumo de todo time brasileiro que disputa a Libertadores, inclusive o Flamengo, no ano que vem, vai ter esse sonho de estar no Mundial de Clubes no ano que vem. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Bom, 2017 está quase no final, já estamos quase em 2018, mas 2016 ainda não acabou. Vamos voltar a falar de Olimpíadas Rio 2016, em especial as denúncias de corrupção no processo de escolha do Rio como sede olímpica das Olimpíadas do ano passado.
Olha, essas acusações, Adriano, já ocasionaram prisões de alguns dos principais dirigentes do esporte brasileiro, como Carlos Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, atravessaram fronteiras e chegaram a Nova York.
Os agentes do escritório do FBI, ou FBI, que é a Polícia Federal Americana, vem investigando o caso, de acordo com o The Wall Street Journal.
As investigações que vêm sendo efetuadas nos Estados Unidos vão se juntar a trabalhos semelhantes que já vinham sendo realizados por autoridades da Justiça do Brasil e da França, a respeito de suspeitas de que tenham havido irregularidades na organização, não apenas dos Jogos do Rio, mas de outros eventos esportivos internacionais.
Pois é, tem o caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Carlos Arthur Nuzman está aí respondendo a processo em relação a isso, e também tem em relação à Copa do Mundo de 2014. Bruno Lourenço, não é que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi afastado do comando da entidade por determinação da FIFA?
É, uma decisão, eu diria até que esperada, né? Apesar de que uma suspensão provisória, né? Acho que 90 dias foi esse
90
prazo,
dias,
né?
Que podem ser prorrogados, esses 90 por mais 45.
Ia ser bacana se ele, por exemplo, fosse a Suíça se defender.
Mas ele não pode.
O Marco Polo Del Nero, mas ele não sai do Brasil, né?
Não sai, não pode sair do Brasil.
Porque se ele sai, provavelmente vem alguma ordem aí, um pedido dos Estados Unidos, né, como foi o caso do desbaratamento ali da FIFA, né, foi naquela reunião em Zurique, né, que vários dirigentes foram presos, e o Del Nero sabe que não pode sair daqui, porque pode ser que haja essa ordem de prisão. Então ele está... É um presidente que realmente não abandona aqui a sede da CBF no Brasil. Eu falo brincando assim, né? Seria cômico se não fosse trágico, porque é uma vergonha, né, para o esporte brasileiro, uma vergonha para o nosso país.
E Gesiel, além do Marco Paulo de Onero, que está aí afastado agora da presidência da CBF, o Coronel Nunes, que é o vice-presidente mais idoso, assumiu interinamente a presidência da entidade da CBF. Tem também José Maria Marim, que está lá em Nova York, está num julgamento lá na corte de Nova York, respondendo a processo de corrupção.
Pois é, o que eu acho é que a FIFA age muito tardiamente. E vem sempre a reboque dos acontecimentos criminais que envolvem os principais dirigentes mundiais e também locais, regionais da entidade. Então, essa suspensão que acontece com relação ao Marco Paulo Del Nero já é uma decisão que vem tarde, porque, como o Bruno bem observou, é inadmissível que um dirigente não possa viajar, não possa circular pelo mundo. Para você ter uma ideia, o presidente da CBF não pode ir para o sorteio
da Copa
do Mundo. Todos os presidentes de confederações estavam presentes, menos o do Brasil. É uma vergonha. E se ele não tem condições de sair do Brasil exatamente porque teme uma prisão, assim que colocar os pés fora do país, não é factível que ainda continue presidindo uma entidade se ele não tem condições de sequer viajar, de sequer comparecer aos compromissos que a entidade tem ao redor do mundo. Então, acho que essa suspensão já chega até tarde. Eu acho que a FIFA, ela age muito tardiamente com relação a esse assunto, porque isso não é novo, né? É que o Marco Paulo Del Nero não pode sair do Brasil, a gente já sabe já há um bom tempo. E a CBF aqui no Brasil agindo mais uma vez de uma forma caseira, colocando como presidente da entidade o Coronel Nunes, que já vem de priscas eras, eu diria, né? Há um tempão aí fazendo parte dessa diretoria, quando na realidade o que precisaria ser feito seria uma renovação total no comando do futebol brasileiro.
Imagina, né, Gesiel, o Brasil ganhar o Hexa no ano que vem, o presidente da CBF não vai estar lá.
Não faz nenhum sentido.
Na Rússia, né?
Não faz nenhum sentido.
Eu não sei se talvez com a Rússia, os Estados Unidos não tem um acordo de extradição. Então ele teria que fazer um voo direto Brasil-Rússia, talvez, não sei se existe. A gente desenvolve uma aeronave nova, né, moderna.
Pois é,
ou fretar um voo, talvez.
Ou fretar um voo, mas mesmo assim direto, acredito que não seria possível, por conta da distância, e ver aí quais são os locais onde essa aeronave poderia parar para abastecer sem a possibilidade do viajante ser preso. É um negócio que não tem o menor sentido.
É verdade. Bom, a gente aproveita para lembrar que, após, voltando aqui a falar do Comitê Olímpico Internacional, o COI, após a prisão de Carlos Arthur Nussmann, o Comitê Olímpico Internacional impôs um novo código de ética e listou presentes proibidos. Membros da entidade são obrigados a assinar um documento que detalha princípios éticos e esclarece procedimentos para evitar conflitos de interesses e casos de corrupção.
E aqui no Brasil, o senador Regufe do Distrito Federal apresentou o projeto que muda a forma de eleição do presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro.
Regufe propõe que todos os atletas brasileiros que já participaram de alguma edição das Olimpíadas podem ter direito a voto. Atualmente, apenas os presidentes das confederações são responsáveis pela eleição da direção do COB.
Com isso, nós vamos ter uma eleição muito mais democrática, muito mais justa, e espero que tenhamos um Comitê Olímpico Brasileiro muito mais voltado à formação dos atletas brasileiros, ao esporte brasileiro e não a negócios e esquemas.
Está aí, portanto, a opinião do senador Regufe falando da eleição do COB. Agora, voltando a falar da CBF, Bruno, Marco Paulo Del Nero, antes de ser afastado da presidência da entidade, já estava articulando a eleição, a reeleição dele em abril de 2018 para um mandato que começaria em 2019. Ou seja, já estava tentando uma reeleição. Parece que a perpetuação no cargo de uma entidade esportiva como a CBF é a regra no setor.
É a regra. Eu lembro que quando quando houve aquela CPI do futebol em 2000, a CPI que deu, foi bastante interessante, ela, a gente olhava e via que dirigentes, como esse Coronel Nunes mesmo, né, ficavam 30 anos no cargo. Em Minas Gerais era um dirigente ficava 17, depois era o filho, mais 17, era uma coisa assim impressionante, a falta de renovação, de oxigenação nas instâncias máximas do nosso esporte, uma coisa impressionante. O próprio COB mesmo agora vem sendo, teve uma decisão que os atletas depois brigaram por mais participação, né? Então a gente está precisando realmente de renovar os quadros, tanto do Comitê Olímpico quanto da CBF, das federações e confederações, de todos os esportes, porque parece que não mudou nada, né? A CPI já se passam aí, já foram 17 anos da CPI e a gente continua escutando as mesmas, praticamente as mesmas histórias.
Pois é, então está aí essa situação. Situação complicada no Comitê Olímpico Brasileiro, situação complicada na Confederação Brasileira de Futebol. Vamos aguardar aí os próximos passos de toda essa confusão. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Teve a final do Mundial de Clubes da FIFA no final de semana. E Gesiel Carvalho, final entre Real Madrid da Espanha e Grêmio aqui do Brasil. No final, deu a lógica.
Deu a lógica, né? Muita gente diz que no futebol não tem lógica, e o bonito do futebol é exatamente isso. De vez em quando, o inacreditável futebol clube acontece e um time ganha. O Real Madrid realmente era o grande favorito. O próprio técnico Renato Portaluppi disse em entrevista que toda a responsabilidade de ganhar o título seria do Real Madrid, por ter uma equipe mais estrelada, uma equipe mais cara, uma equipe que joga junto há muito tempo e que realmente tinha todas as condições de ser campeão, como foi. Agora, no 11 Minutos que a gente falou na sexta-feira, a gente falava exatamente sobre essa questão do Grêmio enfrentar o Real de igual para igual. Eu falava aqui, inclusive, que esperava um resultado, inclusive, elástico do Real Madrid, 3-0 por aí. E me surpreendi com o jogo porque o Grêmio vendeu caro essa derrota para o Real Madrid. Eu acho que o Grêmio foi valente, o Grêmio realmente jogou com o Real Madrid sem sentir a intimidação que jogar com um time do quilate do Real Madrid impõe a um time, e realmente não ganhou exatamente porque o Real Madrid foi bem melhor, mas se defendeu muito bem, e se atacasse, se fosse agressivo um pouquinho mais, talvez pudesse até ter levado isso para a prorrogação, mas chutou muito pouco ao gol e o Real Madrid acabou sendo superior realmente.
O Tenente Anselmo, que é ouvinte da Rádio Senado lá em Manaus. Bom, daqui a pouquinho teremos o Tenente Anselmo aqui com a sua opinião sobre o que aconteceu em Abu Dhabi no último sábado. Mas vamos ouvir aqui agora o Bruno Lourenço. Bruno, você acompanhou o jogo do Grêmio do Real Madrid. O que você achou aí do desempenho do Grêmio diante dos galácticos do Real Madrid?
É como o Gisel falou, e também acho que o Grêmio jogou muito bem, digo o máximo, porque o Grêmio montou um esquema para tentar segurar o Real, né, contra aquele ímpeto, talvez, né, um ímpeto inicial, e o jogo passando, acho que os jogadores do Grêmio sentiram que até haveria uma possibilidade ali de encarar mais ou menos de igual para igual. O Real Madrid também não estava conseguindo encontrar os espaços, o Grêmio fez uma marcação muito boa, mas infelizmente para mim o Luan ficou abaixo, muito abaixo do que ele vinha apresentando, e o Grêmio perdeu a saída de escape. Então o Grêmio só conseguiu conter o Real Madrid, mas na hora de preparar um ataque, acho que eu li estatísticas que houve um chute a gol, suponho que tenha sido um de bola parada, né? Porque o Grêmio não conseguiu entrar, não conseguiu criar uma jogada, né, com conclusão ao gol do Keylor Navas, né? Que acho até que o goleiro do Real Madrid não estava numa fase muito boa. Podia ter chutado de fora, mas o Real Madrid é um time que fecha muito bem esse espaço. O Grêmio não teve ali como tentar alguma coisa mais, porque o camisa 7, né, o grande destaque lá, o Luan, do time, não estava jogando muito bem e o Grêmio perdeu essa saída ali para tentar alguma coisa. Mas acho que saiu de cabeça erguida. Eu também imaginava um placar mais elástico, mas o Grêmio conseguiu isso. E lembrando que tomou um gol de bola parada, né?
Um detalhe, foi um detalhe.
Não foi uma construção do Real Madrid.
E uma falha da barreira.
A barreira abriu ali.
Bem no meio ali. Aí matou o Grui.
E o 7 do lado do Real Madrid fez só precisa diferença. Disso, né? Só precisa disso.
Cristiano Ronaldo. Pois é, agora sim, vamos ouvir o Tenente Anselmo. Vamos aqui escutar a opinião do nosso ouvinte lá de Manaus, Tenente Anselmo, falando aí da saga do Grêmio lá nos Emirados Árabes.
Muito bom dia a todos. Aqui é o Tenente Anselmo de Manaus. Quero mandar um recado a todos os brasileiros, aos apresentadores. Eu e o Príncipe Charles, o Galo, tenham todos uma excelente semana. E não deu pro Grêmio dessa vez. Fiquei muito triste, chateado, tava torcendo por ele. Eu não vi o Grêmio jogar, infelizmente.
Tá, e portanto, o Tenente Anselmo, ele não viu o Grêmio jogar de fato. O Real Madrid realmente não deixou o Grêmio jogar na final do Mundial de Clubes. Agora, muito se fala, gente, queria aqui a opinião de vocês bem rapidamente, estamos aqui já com o tempo estourado. Muito se fala numa revisão da fórmula do Mundial de Clubes, até porque depois do Corinthians em 2012 só deu time europeu como campeão. E cada ano que passa, a impressão é essa que fica, a diferença técnica de poder entre um time europeu e os demais fica maior. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Você, Gisele, o que é que você acha aí da ideia da FIFA, talvez, de mudar o esquema, a fórmula do Mundial de Clubes do jeito que está? Parece que não dá mais.
Eu acho que já está passando da hora, realmente. Os últimos mundiais têm mostrado exatamente isso. Essa diferença técnica é muito grande, e a diferença técnica é resultado também da diferença financeira dos clubes. Os clubes europeus são muito ricos, são muito fortes, podem montar grandes elencos, e isso faz toda a diferença na hora de conquistar os títulos que eles planejam. O planejamento é muito bem feito, e aí com muito dinheiro para gastar, contratando bons jogadores, grandes elencos, técnicos de renome, fica muito difícil as outras seleções. A disparidade é muito grande, e aí fica naquela questão da gente saber quem vai ser o vice sempre, porque com relação à questão da disputa do título mundial, é sempre muito difícil bater um time europeu, vai ficar sempre com os mesmos.
E você, Bruno, a FIFA está querendo agora colocar o Mundial de Clubes, é uma proposta, a cada 4 anos, sempre no ano anterior à Copa do Mundo, e com mais times. O que você acha dessa ideia?
Bem, acho muito interessante, sempre achei interessante a fórmula antiga, né, da Copa Toyota, né, de campeão sul-americano com campeão europeu. Quando o futebol foi se desenvolvendo no mundo, eles encontrar essa forma de botar os outros continentes representados. Eu acho que se é para ter um campeão mundial, eu acho que tem que ser todos os anos mesmo, e com os campeões continentais. Se o desnível é grande, é porque realmente o futebol europeu soube, tem dinheiro, soube fazer, enfim, eu acho que, eu não sei para os clubes, se os clubes sul-americanos com certeza é algo bacana, financeiramente falando é lucrativa para os europeus, não sei, né? Então talvez eles estejam pensando em fazer uma revisão por conta disso, mas se o desnível está grande no momento, pode ser que no futuro não volte a ficar um pouco mais nivelado, né? Então, não sei, eu acho que estão querendo mudar por conta dos últimos 5 anos, e provavelmente nos próximos 2-3 anos a gente ainda vai ver um europeu ganhando, mas o Grêmio mostrou que é possível. A gente vê que os times sul-americanos têm enfrentado muita dificuldade na semifinal para conseguir ir para a final. Né? Os europeus passam normalmente com o pé nas costas pela semifinal, já chegam na final ali direto, mas né, isso é mérito deles. Né? Eu gosto desse formato de a cada ano os campeões continentais reunidos. E, enfim, eu gosto. É uma pena que os europeus estejam muito à frente da gente, mas acho que eu gosto de ver competição, gosto de ver um título mundial por ano, acho bacana.
Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos, até a próxima.
Até a próxima, Adriano, José, um abraço aos nossos ouvintes também.
Então esse foi Bruno Lourenço participando aqui do 11 Minutos, muito obrigado também, Gisele, pela sua participação. O 11 Minutos volta na próxima sexta-feira com outras notícias do mundo esportivo.